Olá, investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorens e vou terminar a semana com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista Bruno Lima.
E aí, bom dia.
Tudo bem, meu?
Bom?
Vamos lá, turma, começar aqui tradicionalmente do mercado internacional. A gente teve uma semana super agitada, né? Tivemos aí ata e decisão do Banco Central americano na quarta-feira, manutenção de juros, porém, né, o mercado leu ali, né, o tom, né, do comunicado com mais uma confirmação que se aproxima, né, redução de juros nos Estados Unidos. A gente teve decisão de juros em outros países, né, desenvolvidos, que também caminham, né, para essa queda de juros por lá. Isso motivou o mercado lá fora a ter uma grande performance, né? A gente viu, inclusive, ontem, né, o S&P, né, equal weight, né, na máxima histórica, ou seja, mesmo tirando, né, aquela concentração de tecnologia que a gente tem comentado bastante com vocês, o S&P também estaria nos seus níveis máximos aqui, dado esse apetite a risco. Então, acho que esse é um primeiro ponto que chama a atenção. E, Bruno, também dá para falar que parte dessa alta vem também, né, de uma temporada de balanço bem forte por lá, né?
Verdade, uma bela temporada de balanço, aliás, né? E não somente no setor de tecnologia, que a gente sempre fica aqui discutindo e reforçando, porque é a concentração, né, o mais concentrado ali, tem a concentração relevante olhando para o S&P, mas foi de fato bem, bem espalhado. A gente viu o setor industrial performando bem, o setor financeiro performando bem. Então, o mercado, ele está de fato, como a gente volta e meia coloca aqui, ele está mais confortável, a despeito, né, da mudança da precificação de queda de juros do início do ano para cá, ele está mais confortável em carregar o risco de equity do que estava até meses atrás, né?
Boa. E nessa linha, pessoal, o que chama atenção também, né, um é essa parte dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, e o outro é a força do dólar, né? Hoje, mais um dia de grande apreciação, né, do dólar, o DXY subindo 0,4. E aqui eu acho que os dois motivos, né? De domingo, né, para segunda agora, o principal motivo foi, né, o Banco Central japonês, que fez uma alta de juros, porém trouxe um comunicado, né, um discurso bem diferente em relação aos juros por lá, né, não iniciou uma alta, mas não contratou um fluxo, né, um ciclo de alta por lá, e isso valorizou bastante a moeda do Japão. E nessa madrugada está acontecendo o mesmo movimento, só com a moeda da China. Então, lembrando, DXY, né, que é esse índice dólar, como a gente chama, é o dólar contra outras moedas, né? O que a gente tem visto agora, então, se a gente tem uma desvalorização de outras moedas, automaticamente o dólar se valoriza no relativo. Então, hoje, a gente está vendo uma perda de valor aqui da moeda, né, da China, que basicamente também favorece de novo, né, essa moeda, né, o índice dólar aqui está com essa força. Isso é um ponto importante na média, né? Tira um pouco aqui o fluxo, né, dos mercados emergentes. Por um outro lado, também favorece a parte de commodities que a gente comenta, né, com vocês aqui, favorece a nossa, né, balança comercial na parte de exportação, que a gente comenta bastante com vocês aqui, foi bem importante, né, para a nossa balança comercial recentemente. Então, é S&P de lado lá fora hoje, acho que dá para perceber, se a gente olhar o mercado, até falando com o Bruno antes de começar aqui, o mercado é um pouco de ressaca, né, vamos dizer assim, uma semana muito, muito agitada lá fora, né, a gente teve aí a semana, né, tá acontecendo um evento da NVIDIA, né, inclusive o Vitor Mello, né, deve ter sentido falta dele aqui essa semana, ele tá lá, né, então, Califórnia, né, então, acho que é Califórnia. Então acho que ele está lá na Califórnia, já está mandando para a gente alguns resumos, a gente, né, combinou com ele quando ele voltar, ele vai fazer um especial aqui no Morning Call para explicar tudo que ele viu lá, né, nesse evento da NVIDIA, vai participar do podcast também para se aprofundar um pouco mais. Então a gente teve esse evento por lá, então sexta-feira está um pouco mais lento o mercado, nenhuma grande, né, agenda para a gente ficar de olho hoje na parte, né, de indicadores. Tem algumas falas aí de membros, né, do Banco Central, né, americano e também do Banco Central europeu, mas nada aí que possa fazer um grande preço como payroll, CPI, algum dado. Então o mercado lá fora completamente de lado na parte de ações, com pouco volume. O dólar ganha força, pelo que eu comentei com vocês já. O 10 anos tem um leve fechamento de taxa aí, 2,5 bips de queda, a 4,25, né, o 10 anos dos Estados Unidos. Petróleo estável, né, o WTI aqui é $81 aqui. E o minério hoje tem uma leve queda, 1,5%, mas a $108, né, dólar a tonelada. Então o minério também vem se estabilizando aqui, teve uma semana mais positiva, né, depois de chegar a perder quase $100 ali, recuperou, está aí flertando com os 110, né, nesse momento. Mas, de novo, com pouquíssimas variações. E nessa linha, o que é interessante, né, na parte de juros? Ontem, né, o Andrew Bailey, que é, né, o presidente aí do BC britânico, comentou aí ao Financial Times, dizendo, né, que o corte de juros no Banco Central da Inglaterra estão na mesa nas próximas reuniões. Ou seja, mais um indício que a gente está entrando num ciclo de corte de juros em economias desenvolvidas. Inclusive, Bruno, bati um papo ontem com Santucci e Stephanie Birman, né, uma hora aí de podcast ontem só falando dessa questão praticamente de política monetária, mais foco no global, falamos também de Copom aqui. Então, o Radar da Semana está imperdível. E aí o grande debate era esse, né? Poxa, não cortou em março, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tirou o Fort Guys e tal, mas a grande discussão é, esse ano o debate é queda de juros, no mercado internacional, que na média pode ter volatilidade, mas é construtivo para ativos de risco, né?
É, eu acho que esse é um ponto... A gente nunca pode perder... Aliás, é bom saber que o Santucci e a Stephanie estavam onde, vou até escutar, estava na correria, mas o... É, o que a gente não pode perder, acho que realmente, né, esse big picture aí da história é justamente isso. A gente tem, aparentemente, todos os indícios mostrando que em junho a gente vai ter uma inflexão significativa na maioria das economias desenvolvidas. Né? Está falando aqui basicamente de Europa e Estados Unidos, nessa questão de inflexão de juros. Então, historicamente, quando isso acontece, realmente o mercado ele se torna mais propenso a tomar risco. A gente volta e meia aqui fala sobre fluxo, né? Muita gente, andei conversando com alguns clientes esses últimos dias, muita gente falando, ah, mas no início do ano o gringo, né, o estrangeiro, tirou bastante recurso aqui do Brasil. Março, pelo último dado que eu vi, parece que já tem uma entrada...
Melhor.
Uma entrada líquida ali de recurso para cá e que parece que é justamente converge com esse ponto. Quanto mais visibilidade em relação ao aumento da probabilidade do início do ciclo de queda de juros, isso tem acontecido tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, provavelmente essa propensão a risco ela volta. Né?
Boa. E pessoal, ontem, né, a Stephanie deixou para a gente uma dica importante, né? A Stephanie, estrategista, né, chefe aqui, né, da equipe do banco. E o que ela comentou? Dia 10 de abril, tá? Essa data é muito importante, é o CPI de março, que vai ser divulgado no dia 10 de abril. Né? Na visão dela, esse CPI é o que realmente vai confirmar que na reunião de junho, né, teremos corte de juros no Banco Central. Então essa data é muito importante para vocês terem no radar. CPI de março, divulgado no dia 10 de abril, tá, turma? Vamos para o Brasil, Bruno Lima?
Bora.
Ah, só para terminar, o Bitcoin está com uma leve queda, 65 mil dólares. Esse fortalecimento do dólar recente tem prejudicado um pouco a dinâmica aqui para o Bitcoin, né, que chegou ali a 73 mil dólares, agora realizou ali para os 65, mas está ali ainda, é claro, com uma tendência muito forte, né, de alta. Há uma discussão também de aprovação aí de ETFs de Ethereum aí, né, em algum momento, então mais uma evolução da indústria de digital assets aí, todo esse mundo de blockchain, companhia. Então, bem positivo aqui para esse setor também mais à frente. O Brasil, Bruno?
Vamos nessa.
Turma, aqui no Brasil não está muito diferente, tá? A agenda um pouco mais vaziada também para a gente ficar de olho, né? Nenhum grande, né, indicador aqui para que possa fazer, né, tanto preço. Tem um relatório aí 10h30 da manhã, né, de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre de 2024, então, de novo, né, a questão da saúde fiscal aqui, né, do Brasil, mas não é um grande dado como um IPCA, né, um vendas no varejo, um PIB aqui que possa, né, mexer, né, ponteiro, como o Bruno gosta de falar. E, Bruno Lima, já dá para falar que a temporada de balanço aqui no Brasil acabou ou não? Ainda tem um chorinho,
tem, né? Tem um chorinho, ainda tem ali o segmento de proteína para
divulgar,
mas agora tá falando, agora sim. Aí a ampla, assim, a maioria absoluta já aconteceu. Cara, eu acho que assim, até na... ontem, até o time de consumo e varejo, né, Guanais, até enviou um compilado, que eu acho que é um setor que a gente volta e meia falava aqui, que poderia efetivamente trazer algumas surpresas positivas, setor de consumo e varejo. E aí o compilado das empresas que a gente cobre, mais ou menos veio ali de 5 a 10% acima do que a gente tinha, olhando ali, enfim, receita e EBITDA, né? E o que mostra que realmente a temporada foi melhor, mesmo para um setor que é extremamente correlacionado com a questão de juros. Ainda assim, a gente viu algumas dinâmicas relativamente boas. A gente viu inadimplência melhorando, né, tanto em Renner quanto em Luiza Credit, na operação da Magazine Luiza. A gente viu Centauro conseguindo entregar uma redução de alavancagem. A Smartfit conseguindo manter crescimento e margens ainda, poxa, bem saudáveis, gerando caixa. Então a gente começou a ver também, acho que isso é um ponto importante, a dinâmica de geração de caixa em algumas empresas, né, mesmo num setor que, de novo, ele é muito correlacionado, muito impactado com a dinâmica de juro alto. E aí quando a gente olha para o restante da bolsa, né, o banco já tinha saído, veio bem, commodities veio bem como um todo, Vale, própria Petro operacionalmente veio ok, As empresas júnior de petróleo ali na ponta também vieram um pouco melhor do que a gente esperava. Então fica aquela sensação, a gente ainda não comprou tudo, já está sendo preparado, um grande raio-x ali da temporada, mas o primeiro sentimento é de uma temporada ali marginalmente até melhor do que a gente imaginava.
Boa. Acho que isso também acaba dando suporte ali para as questões de valuation, né, que a gente fala, do técnico, né? Porque o gringo olha bastante aqui para eventualmente a volta desse fluxo. Eu acho que um dos pontos também debatido no podcast ontem foi isso, né? Santucci, que é quem toca os portfólios internacionais aqui, tem muito contato com o estrangeiro, então eu perguntei para ele, né, sobre como estava a conversa com os gringos, se a gente era destaque, e meio que é unânime isso, né? Se o investidor estrangeiro for voltar, né, a aumentar a posição em mercados emergentes, o Brasil e o México ali ficam, né, nessa disputa entre ser os dois principais, né, candidatos a que receberam esse fluxo, né? Mas o Brasil está assim ali no páreo. Então acho que aí talvez lá para abril, como eu comentei, né, se realmente tiver essa confirmação de queda de juros nos Estados Unidos, a turma começa a tomar um pouco mais de risco nos portfólios, tá? Então acho que isso, Brasília está um pouco mais calmo, nenhuma grande novidade aqui nessa sexta-feira que a gente possa monitorar, a agenda de reformas ainda fraca nesse início de ano, nenhuma grande novidade para a gente comentar. Então a gente acaba realmente ficando aí olhando o mercado internacional na parte de política monetária e aqui no Brasil, na parte corporativa, aqui esse finalzinho da temporada de balanço. O pessoal perguntou aqui se tem alguma notícia sobre o dividendo da Petrobras. Não, acho que agora nem deve ter, né? Agora, se tiver alguma notícia nova, será na próxima divulgação de balanço também.
É, só que a gente sempre gosta de ponderar. A despeito de não ter nenhuma notícia relacionada a dividendo extraordinário, a velocidade de cruzeiro do dividendo orgânico da Petrobras hoje está em torno ali de 13% de dividend yield, obviamente a preços correntes, né?
Sim.
E outro ponto que eu acho que vale a pena comentar, já que a gente citou Petro. Ontem à noite a empresa divulgou os dados de produção e vieram acima do que a gente esperava, corroborando essa capacidade que a companhia, mesmo olhando o dividendo orgânico, de novo, ex a discussão do extraordinário, produção melhor, né, evoluindo positivamente no tempo. O petróleo já está em 85, 86. Caso esse número se consolide como preço médio do barril, a gente vai ter revisão positiva de lucro por ação das empresas do setor de petróleo e gás. Só isso deveria gerar um dividendo orgânico maior para a Petrobras.
Boa. Turma, então acho que resumo da ópera é esse. Uma sexta-feira mais lenta sim, depois de uma semana super agitada, né? Então o mercado um pouco mais líquido nessa sexta-feira, acho que é um bom momento também para fazer um pouco de reflexão dos portfólios, olhar as posições, né, adequar. E óbvio, como eu comentei, escutar o nosso podcast Radar da Semana ou só procurar BTG Pactual nas plataformas de áudio aí e acompanhar com a gente. Brunão, obrigado pela parceria.
Valeu.
Quem gosta de ver também conteúdo ao longo do dia, segue a gente no Instagram. Tá aqui embaixo, ó, Gerson João Lourenço e Bruno Lima Ações. Parada obrigatória, compartilhe nosso Morning Call com seus colegas. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.